9 meses da 30ª Conferência da ONU das Mudanças Climáticas, em Belém, a capital paraense acelera os preparativos para receber o maior evento do mundo sobre o combate ao aquecimento global. Mas entre as obras previstas para a COP30, algumas entram em contradição com o próprio objetivo da conferência. É o caso de dois projetos apresentados como de mobilidade, mas que na prática favorecem o uso de carros particulares em vez do transporte público e ainda atingem áreas florestais preservadas. Eu sou a Lúcia Miesel e é sobre isso que a gente vai conversar hoje.
Planeta Verde.
Os projetos de duplicação da Rua da Marinha e de construção da Avenida Liberdade visam diminuir os engarrafamentos entre Belém e a sua região metropolitana. No entanto, segundo especialistas, essas duas obras não apenas serão irrelevantes para a realização da COP, como ainda pioram a adaptação da capital paraense às mudanças do clima, ao diminuírem as áreas verdes da metrópole e gerarem aumento das emissões de CO2 pela maior queima de combustíveis. O traçado da Avenida Liberdade corta nada menos do que uma área de proteção ambiental com mata nativa da Amazônia. A pouco mais de 1 quilômetro da futura avenida, com 4 pistas, mais de 13 quilômetros de extensão, vive uma comunidade tradicional no quilombo do Abacatal. Uma análise de impacto ambiental feita pelo governo do estado em 2023 identificou dezenas de espécies de répteis, aves e mamíferos que a estrada poderá afugentar com risco de atropelamentos. E para os animais aquáticos, o relatório afirma que poderá haver perda ou morte devido à possível alteração da qualidade da água dos rios e igarapés gerados pelos eventos indiretos de erosão ou ainda podem estar relacionados a descartes de efluentes. Esse estudo aponta ainda que 3 espécies de flora e 4 de aves potencialmente atingidos pelas obras são ameaçados de extinção, entre elas o tucano de papo branco, o tucano de bico preto, o choca preto e cinza e o maracanã. Já o prolongamento da Rua da Marinha, num total de 3,4 quilômetros entre as avenidas Augusto Montenegro e Centenário, nas proximidades do aeroporto de Belém, atende a uma reivindicação antiga de militares instalados ali na região. Para duplicar essa via, o governo do estado está desmatando uma área de vegetação às margens da rua. No ano passado, essa obra chegou a ser embargada pela Justiça, depois de uma ação do Ministério Público Estadual. Mas a decisão foi derrubada pelo Tribunal de Justiça do Pará. Consultados pela reportagem da RFI, o governo do estado e a Secretaria Extraordinária da COP30, ligada à Casa Civil, não responderam aos nossos pedidos de entrevista. A gente convidou a diretora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Pará, Roberta Rodrigues, para nos explicar melhor aí o que está em jogo. A professora Roberta integra um grupo de pesquisa do CNPq sobre os impactos de grandes eventos para cidades-sedes e com foco na COP30 em Belém. Professora, muito obrigada por estar com a gente hoje. Dessas obras que o governo do estado e o governo federal previram para a COP30, você acha que elas são necessárias, que elas são pertinentes, são importantes para a cidade?
É assim, tem obras, tem, enfim, intervenções que estão sendo feitas que a gente entende que estão relacionadas mais diretamente às necessidades de realização do evento. E tem outras que não, não estão, não tem nenhuma relação assim mais direta, específica, ou não é uma exigência da ONU, não é uma questão, né, que era vital para a realização do evento. Essa é uma diferença básica, né? Obras como o próprio parque, o Parque da Cidade, né? Uhum. Que é onde vai ficar abrigada justamente a Blue Zone, né? Enfim, a principal local, né? Das negociações e tal. É uma obra que ela tem uma história interessante, na verdade, né? O projeto do parque é anterior a essa história toda de COP aqui em
Uhum.
Belém. Era um aeroporto já subutilizado, de certa forma, e ele foi, enfim, negociado e feito toda uma proposta para a transformação dele, né, num parque, e foi feito um concurso nacional de projeto de arquitetura, urbanismo e paisagismo. Eu fui, inclusive, presidente do júri do concurso, então conheço bem, né, a proposta. Enfim, isso foi um processo todo bem interessante, né, com essa discussão, inclusive, sobre a pertinência da proposta do parque na cidade. E eu acho que é uma coisa super positiva, né?
Uhum. Ou seja, já havia uma necessidade da cidade que estava
Isso,
colocada,
exatamente.
né?
E, no final das contas, há uma grande feliz coincidência, digamos assim. E outra coisa que já estava, hein, tentando viabilizar e elaborar também propostas e tentar se viabilizar é o que eles chamam de Porto Futuro 2, que é uma adaptação das estruturas portuárias, né, que também estavam subutilizadas, do Porto de Belém, que fica bem no centro. Parte dela já havia sido três galpões da Estação das Docas, que foi adaptado, né, para desse projeto, que é um sucesso, enfim, né, foi em 2000, e é um lugar que realmente, né, se tornou uma referência para o turismo, mas também porque a população de Belém frequenta realmente,
Uhum.
né? E essa estrutura do porto são, acho que, uns 10 galpões, uma área gigantesca, enorme, realmente com super potencial de adaptação para outros usos. Então, é um projeto que também já estava em debate, mas assim, não estava muito claro, muito fechado, o que que seria em cada coisa, cada galpão. O que eu acho que tem de diferente, né? Com a decisão da COP, você tem também uma, obviamente, uma facilitação do processo de captação de recursos para viabilizar, né? E há uma mudança, uma adequação, né?
Com
Nessa parte do
certeza.
Porto Futuro, tipo, não tinha antes a perspectiva de ter um hotel do Vila Galé lá dentro.
Uhum.
Vai ter um centro cultural da Caixa lá. Então, eu acho que tem ganhos aí, né?
Uhum.
Nessa perspectiva. Agora, tem um outro conjunto de obras que não tem nada a ver, que para mim são altamente contraditórias sobre a perspectiva da agenda COP, da agenda das mudanças climáticas. São obras que a gente chama de rodoviaristas, né, que são obras totalmente voltadas para a prioridade do carro e do carro, né, particular, né, não é necessariamente um investimento de transporte público, um BRT, sabe? E que a gente sabe ao que elas estão atreladas, né? Estão atreladas a interesses bem específicos do mercado imobiliário, né? De grupos específicos daqui. A Rua da Marinha, do prolongamento da Rua da Marinha, isso com certeza, com parênteses aí, né? De certa forma, são coisas negociadas diretamente com as Forças Armadas, que passa totalmente ao largo de qualquer debate e discussão com a gestão da cidade, né? Com a
Sim.
prefeitura. E só que assim, né? Os militares das diferentes forças, eles têm feito isso de uma forma que eu considero muito irresponsável em relação à cidade, porque eles negociam essas áreas que são áreas de são reservas verdes, são áreas que têm uma importância ambiental para Belém gigantesca, áreas que eles negociaram que virou shopping center, virou condomínio fechado de alto padrão,
Mas como é que eles têm
entendeu?
esse poder de negociar áreas?
Eles têm essa autonomia. Tem essa autonomia por ser a área federal. Isso foi no
Gente.
esquema tipo de permuta, cedem a área
Com
e a
certeza.
Rua da Marinha não se justifica. Se isso é só ainda por cima derrubando a área verde, e eles queriam passar por dentro de um parque ambiental do município.
Uhum.
Então, o Ministério Público Federal, os moradores da área bem grudada, né, da Associação de Moradores do MEDSI, no conjunto MEDSI, entrou no Ministério Público, aí a obra foi, sabe, paralisada, aí foi quando mudaram o trajeto, e nesse momento a Prefeitura de Belém também não deu, não permitiu, não deu licenciamento, aí fizeram uma mudança, mas não desistiram da obra,
E tá
né?
andando,
Então,
né?
derrubando, isso está super andando, e derrubou uma faixa enorme, mas o estrago seria muito pior. Agora, assim, é vespeiro isso, sabe? diálogo também com as Forças Armadas é um negócio delicado, né? A outra, que é a Rodovia Liberdade, é outro, aí é 10 vezes pior até, né? Porque é um impacto gigantesco, uma área que é uma APA, e que, né, na lei da APA, não pode ter, não poderia ter. Então você compromete áreas de manancial, áreas que têm comunidade tradicional, tem uma comunidade quilombola, tem outras comunidades também, sabe? E é uma área que você vai estar, tá, assim, rasgando no meio, tanto de um lado quanto do outro, né? Aí você vai me dizer que no médio prazo, no mínimo, né, você não vai ter proposta de uso nessas áreas. Você vai fazer uma rodovia antenada ao longo? Não existe isso.
Com certeza,
Não
Quer
vai,
dizer,
entende?
agora está sendo apresentado como algo que vai tornar o trânsito mais
Sim,
fluido, digamos, né?
isso.
E mas que na sequência acaba vindo com outro tipo de desenvolvimento,
Claro,
digamos.
mas feita que tá feita que fizeram a obra, entendeu? Então podem ter vários tipos de interesse nessa área toda, né? Desde condomínios de alto padrão com acesso ao rio, eles já
Porque
estão
essa é uma área
fazendo
que
isso aqui ainda,
você
né?
vê com potencial para condomínios de.
Exato. Totalmente, entendeu? Com acesso já construído, facilitado. Sim, imagina, você vai construir uma infraestrutura dessa para não ter nada
Claro.
alto.
Em termos de
Não
trânsito,
existe isso.
professora, em termos de trânsito, você diria que tem essa necessidade de fluidificar esse trânsito ali? Tem congestionamentos mesmo? É um problema?
Da Rua da Marinha, sim, mas só que qual é a questão? E olha só como é contraditório, né? Você tem na via principal que conecta essa área, um BRT que já foi à custa de milhões de endividamento do município, que eles não conseguem fazer funcionar de verdade, né? E aí, no final das contas, você faz um investimento como esse da Rua da Marinha para incentivar o carro particular.
Em vez de resolver e melhorar o BRT, né?
Exato, entende? Então, sim, assim, é tudo muito contrário, né? A gente não chegou ainda numa pauta século XXI aqui, né? Porque o principal, Belém não é uma cidade de indústria. Se você for ver em termos de emissão, e aí tem todos os relatórios já depois, o principal impacto é lixo, que é outro problemão, mal resolvidíssimo, e o outro é a queima de combustível, né? Carro, não é nem
Sim.
ônibus. São os carros particulares.
Eu vi que Belém foi a cidade do Brasil que teve o maior aumento da venda de carros de todo o Brasil em 2024.
Tá vendo? Pois é. Mas e a política para o carro, a gente sabe como é. Quanto mais espaço você der para o carro, mais carro vai ter. Não
Exatamente.
vai reduzir, né? Quanto mais de via de rua você faz, você diz que hoje vai estar mais tranquilo, isso vai entupir mais de carro.
Professor, o viés da sustentabilidade, ele estava presente na discussão dessas obras ou foi uma coisa assim, pessoal sentando numa mesa, o que que a gente precisa fazer? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo? E nem se falou sobre como reduzir impacto, né? Que tipo de construção vai ser feita para ter menos impacto, etc. Foi um assunto ou não?
Não sei, não dá nem para te, não posso nem afirmar isso totalmente, porque a gente não tem acesso a informações sobre os projetos, né, de forma muito clara, né? Transparência é um problema nesse processo todo. Mas assim, ainda que tenha um verniz, né, de ponto ou outro, mas no conjunto não tem como defender. E aí, para mim, a principal questão é essa, né? A gente, na verdade, está perdendo uma grande oportunidade de estar mudando alguns parâmetros, padrões mesmo, inserindo, né, usando também não só oportunidade em termos de captação de recurso. Belém nunca teve tanto dinheiro sendo investido ao mesmo tempo como agora, mas para a gente fazer a mudança de chave que toda e qualquer cidade vai precisar fazer.
Quer dizer, Belém poderia dar um exemplo nisso, né? Estando na Amazônia e não vai ser o caso, você acha?
Sim, aí tem uma coisa que joga muito contra, que é o fato do evento em si, né? Do mega evento, né? Como a gente define.
Claro,
Porque tudo é na base da pressa, da correria, né? Da falta de transparência, do projeto sem projeto, de valores exorbitantes, que tudo vira, né? Exceção, porque eu tenho um prazo, né?
Claro.
relógio está contando, tem que
Uhum.
viabilizar do jeito que der, então
Nesse
é
aspecto aí
difícil
também,
você.
uma questão importante é dos hotéis, né, professora? Porque eu acho que sem dúvida tem essa questão, que também tem um impacto ambiental, né? Construção aí de hotéis, enfim, alojamento, seja lá de qual forma, mas para receber tanta gente numa cidade que não tinha essa estrutura e o que que vai ficar depois, né?
Nessa história de alojamento, uma coisa que mudou foi a decisão de fazer a dragagem do porto, né? Aqui, ficaria aqui no, bem no centro mesmo, conectado inclusive com a área do Porto Futuro 2. A gente já sabia que aquilo era uma super furada, porque ia ser um dinheirão investido para, em pouco tempo, assorear tudo de novo. Então, ainda bem que houve esse bom senso de, enfim, fazer esse desperdício. No final das contas, quanto seria o custo de cada alojamento, sabe? De cada vaga criada com um negócio desse? Não, vai ser absurdo de alto, desperdiçado depois. Aí, enfim, mas essa parte de alojamento, eu acho que tem vários tipos de impacto na cidade. Porque a gente tem uma coisa interessante, por exemplo, prédios que estavam, um prédio em especial que estava vazio, que era um prédio da Receita Federal, e que estava vazio há, meu Deus, quanto tempo? Há mais de 20 anos. Um prédio
Não.
enorme, super bem localizado e tal, que era um fantasma. E que está sendo adaptado para virar um hotel. É o Tivoli, né? Que você da rede Tivoli. Eu diria que isso é ótimo, no
Sim.
sentido de dar uso, né, para tudo que a gente coloca. Não, eu não estou querendo botar tudo num pacote só, que é tudo nada, está tudo errado, não
Claro,
presta,
não,
né? Então,
claro. A
quando a
questão do
gente
esgoto
olha.
também, né, teve.
É, assim, mas claro que a gente está investindo em esgoto na área mais valorizada da cidade,
É, sim.
que é bom para o mercado imobiliário, mas onde quem nunca teve, nem tem expectativa de ter acesso a esgoto coletado, não vai ser agora que vai ver também.
Entendi. Tá, desculpa te
Né?
interrompi. Pode
Então,
continuar
assim,
falando
pá,
dos
pá.
hotéis. Você estava falando dos hotéis.
Isso, dos hotéis, então tem situações como essa que eu acho que é interessante, que inclusive podem ter um papel importante numa perspectiva da gente olhar também o impacto para o centro histórico, né? Que uma coisa leva a outra, comércio, restaurantes e tal. Mas tem outro que é uma pauta que é claramente mercado imobiliário, tipo aquela intervenção na Doca de Souza Franco e assim como também da Tamandaré, com esse verniz meio verde ambiental, dizendo que é parque linear, quando aquilo não é nunca parque linear. Assim, não está longe de ser uma demanda da COP. Não é uma demanda da COP, uma demanda. Não é nem da cidade necessariamente, é de um setor, porque ali na Doca, por exemplo, está no bairro, tá na fronteira do bairro mais valorizado da cidade, do metro quadrado mais valorizado, que pressiona o bairro ao lado, que é o bairro do Reduto, que é um bairro protegido na lei que define o Centro Histórico de Belém, é um bairro que faz parte do entorno e que tem limitações de gabarito, né? Tem tal limitações e que
Tá pressionado.
O pessoal do mercado imobiliário tenta derrubar essas limitações, né, da legislação de proteção para fazer torre de 40 andares, né? Há um tempo
Nossa.
atrás, o ex-presidente da Câmara Municipal, num debate, né, que a gente teve, disse: a senhora não tem condições, como é que de um lado da rua eu faço uma torre de 40 andares e do outro lado da rua eu não posso fazer nada? Não tem como assim? O que é que vocês querem proteger ali, não sei o que, sabe?
Meu
Então,
Deus. Ai, é
aí,
difícil, né?
para explicar, né? Porque, enfim, aí é um debate difícil, né? Porque os argumentos deles
Não, com
não
certeza.
respeitam argumentos técnicos, enfim, passam completamente ao largo disso. Tem muitas consequências que a gente vai ver ainda na cidade, né? Com essas obras, né? Em termos de valorização, de transformações, enfim.
Ai, deve ser meio frustrante, né, professora? Assim, ao mesmo tempo tem tanta coisa legal e a cidade vai estar no foco do mundo.
Me deixa um pouco. Uma outra coisa que me deixa muito incomodada é a coisa da apropriação da cultura também, sabe? De uma forma, uma maneira muito de marketing, sabe?
Com
Marketing,
certeza,
né,
Hipócrita, né?
oficial, estadual, e quando você vê que eles, cadê recurso para apoiar tal coisa? Não tem.
Ah,
Não
sim.
tem, entendeu? Mas agora todo mundo se apropria, né, Sim,
Indígenas, né?
dessa cultura que você nunca apoiou, na verdade. Sabe que isso tem a ver com uma coisa importante que pouca gente está falando, enfim, que a gente está tentando avançar na pesquisa. A questão dos custos dessa história da COP, né, dessas pautas todas, né, de coisas que não necessariamente eram obrigatórias, você abriu meio que a porteira, né, para passar a boiada aqui para aproveitar esse momento. E no final das contas, você está, talvez, um dos legados que a gente tenha da COP, se não o principal, é um governo do Estado e também uma prefeitura altamente endividada.
Ah, sim, para
Porque
sequência, né?
muito dessas coisas não são dinheiro, não é dinheiro de investimento direto. É de, a Rodovia Liberdade, essa que passa pelo meio da APA, é empréstimo e eles estão aprovando, a Alepa aprovando, autorizando, né, o governo do estado a tomar empréstimo. Então,
Quer dizer, vai ter um. Vai estourar em algum lugar isso, né? Depois.
aí você está querendo enxugar onde? Na educação indígena, né? Aprovando lei para também para precarizar o trabalho dos professores, vai estourar na saúde, vai estourar onde?
Com
Para
certeza,
variar.
com certeza. Tá bom, professora. Muito obrigada por todas essas explicações. Lembrando que Roberta Rodrigues é a diretora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Pará e ela integra um grupo de pesquisa sobre o impacto de grandes eventos para a cidade-sede, com foco na COP30 em Belém. E agora eu convido você, ouvinte, a seguir com a gente nesse papo com um outro especialista que está muito atento a todas essas obras da COP30. É o Lucas Nassar, ele também é arquiteto e urbanista e é diretor-geral do Laboratório da Cidade. É uma organização que ajuda as cidades amazônicas a se adaptarem ao aquecimento do planeta. Seja bem-vindo ao Planeta Verde, Lucas. E eu queria começar falando sobre. De que maneira você acha que esse aspecto, da sustentabilidade, ele foi levado em conta no planejamento de Belém para sediar a COP30? Era um assunto, que permeou as discussões, que se falou em reduzir, por exemplo, o impacto das construções que seriam feitas, né, dos hotéis que estão construindo, por exemplo, das tantas obras que estão fazendo. Teve esse viés ambiental no projeto ou você não viu muito?
Olha, a gente não pode dizer que não houve, mas ele está muito aquém do que nós esperaríamos para um evento cujo tema é mudanças climáticas. Tem muita obra e muito investimento sendo feito que não ajuda em nada a realização do evento e não tem nenhuma compatibilidade com a nova agenda urbana sustentável. Quais são as obras que a gente coloca como interessantes, importantes para o evento e que vão ajudar a cidade no seu processo de adaptação às mudanças climáticas, né? A gente destaca o projeto do governo do estado, que é o Parque da Cidade. Então, realmente uma infraestrutura necessária. E é um grande parque numa região estratégica da cidade, bem no meio da malha urbana, e que, por promover a criação de espaços públicos, espaços de amenidade, de encontro, ele é um equipamento, é um investimento que nós consideramos que é importante para a cidade, sim, né? É um projeto que já estava pronto antes da COP e foi fruto de concurso público de projeto de arquitetura. Então, não foi elaborado entre quatro paredes de forma escondida e uma surpresa para a sociedade. Outro investimento que é muito importante, que era importante, tanto para o evento quanto para a cidade, era a renovação da frota de ônibus da cidade de Belém. Há uma estimativa próxima de 700 ônibus, que são entre ônibus elétricos e ônibus padrão Euro 6, que é um padrão que emite de 10 a 20% menos emissões de CO2 do que um ônibus normal que está rodando na cidade hoje. Todos eles com ar-condicionado, com Wi-Fi, enfim, com toda a infraestrutura que a gente espera que o transporte coletivo tenha.
Ah, legal.
Considerando que a frota de Belém é de 1.100 ônibus. Então, é uma troca, uma adição muito relevante. Esses dois, por exemplo, são bons exemplos de investimentos verdes e que eram necessários para a COP. No outro lado, no lado oposto desse gráfico que a gente tem do lado da cidade, tem as obras que não eram necessárias para a COP e que não tem nada de verde, muito pelo contrário, elas pioram nossa situação. E aí a gente pode colocar, acho que tem três obras que se destacam muito para isso, que é duas avenidas, duas estradas estão sendo construídas novas, que é a Avenida Liberdade e a Rua da Marinha. Eles estão voltados basicamente para o transporte individual. Isso por si só já é um atraso dos anos 60, 70, 80. E o resto do mundo está abandonando, né? Seu
Exatamente.
exemplo de Paris, por exemplo, está movendo completamente do lado oposto desse tipo
É,
de investimento.
com certeza.
É, não só esse tipo de investimento, ele vai incentivar, ele vai criar uma demanda induzida para o uso de carros, vai aumentar as emissões da cidade, mas ele também passa por áreas protegidas, áreas preservadas da cidade. Tem um agravante nesse tipo de investimento, que é cortar parques ambientais, cortar áreas que têm mata nativa da Amazônia. Então, eles não ajudam no evento, eles aumentam emissões da cidade, eles diminuem a nossa capacidade de adaptação porque eles destroem a área preservada. É o pacote completo do desastre.
Chega a ser inacreditável que estejam fazendo isso, né? Justamente para a
Com a
COP.
justificativa para a COP,
É,
exatamente. Esse é o mais absurdo, né? Que a justificativa para esses investimentos tenha sido a COP. Tem mais uma questão que tem de fundo aí, isso já é conjectura, não tem como a gente comprovar, mas a impressão que dá é que ambos os investimentos, eles são para criação, eles são para tornar disponível áreas não ocupadas, áreas preservadas, para o mercado imobiliário, promovendo um tipo de urbanização muito espraiada, um tipo de urbanização muito rarefeita que, para além de destruir mais ainda áreas verdes, vai promover um urbanismo que também não é sustentável. Ao tipo dessas ideias malucas dos países do petróleo que vão construindo, construindo, construindo distante.
Torres, né? Prédios
Bem,
altos, né?
exato. E tem uma outra obra que eu acho que é interessante colocar nessa lista, que é entre aspas, o Parque da Avenida Tamandaré. Eles
A
chamam de um parque
canalização, né?
linear.
É isso, né?
Isso, mas nesse caso é o mais absurdo porque é um canal, hoje, já envolto em concreto, e a proposta de parque, ela não propõe nada de verde, ela
Ah.
continua no concreto. Ela não propõe a renaturalização do rio, ela não propõe melhores medidas de contenção ou mitigação de riscos de inundações para aquela área. Ela mantém uma infraestrutura que é ultrapassada, né? É uma mentalidade, de novo, dos anos 60, 70, 80.
Essa aí, se eu entendi bem, é para esconder o esgoto ali, né?
É mais ou menos para isso, né? É para fazer com que um canal que hoje recebe o esgoto in natura, sem tratamento, vai à promessa de que a coleta imediata do esgoto que vai para aquele canal vai passar a receber tratamento, mas a própria infraestrutura é uma infraestrutura que é ultrapassada.
Sim,
É uma obra de embelezamento. E também há interesses imobiliários na área. A gente acredita que faz parte de um esforço para pressionar que se mude a legislação do centro histórico para permitir edifícios de maior porte, porque esse canal fica no meio do centro histórico. Iniciais
Aliás,
com
em
vida, né?
falando sobre isso, até eu gostaria de abordar talvez uma questão um pouco delicada, mas você acha que foi uma decisão acertada designar Belém, uma cidade que não tinha, como costumam ter as cidades que abrigam as COPs, toda já a infraestrutura pronta e basicamente nada precisa ser feito para receber a COP?
Olha, eu vou te responder de uma forma um pouco mais longa, mas sim, eu acho que foi acertado. E não é porque eu sou de Belém. É uma opinião muito mais de quem acompanha as negociações do regime climático e entender que a gente está vivendo uma urgência muito grande de repor resultados dessas negociações. Nós precisamos que os compromissos sejam mais ousados. E o Brasil, ele tem um histórico de causar essas mudanças, né? A Eco 92, no Rio de Janeiro, foi quem basicamente fundou esse regime do clima que a gente vê hoje. Na Rio Mais 20, a gente desenha mais ou menos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, é mais uma conquista de diplomatas brasileiros, são um desenho muito bem, muito arrojado das alternativas e das formas como nós poderíamos dar concretude às necessidades que a gente vê naquele momento. E eu acho que essa tem que ser uma ambição da presidência brasileira, a de revolucionar ou de refundar o regime do clima para um regime multilateral ainda, mas que consiga entregar resultados. Então, a gente não quer, e eu estou te falando isso por quê? Porque se nós queremos refundar, nós temos essa ambição de refundar o regime do clima, nós não podemos querer fazer a Copa de Belém como qualquer outra Copa. Eu acho que a gente não tem que se balizar, isso não é uma desculpa para a cidade, mas ele não pode se balizar nas Copas anteriores. Tudo que aconteceu nas Copas anteriores precisa ser colocado de lado para a gente permitir que a gente construa um outro tipo de evento, né?
E o fato
Uma das leituras que
de
a gente está
estar
fazendo.
acontecendo em uma cidade mais real, digamos, né, do sul global, coloca os negociadores diante desse desafio da urgência?
Exato, exato, né? A gente vai fazer o evento mais importante de clima, no planeta, na cidade que tem estimativa de ser a segunda cidade com mais dias de calor extremo, Belém 2050, que é uma cidade que está na costa, é uma cidade que, se tivesse preservação da sua mata, se tivesse arborização, ela poderia descer, diminuir 3 graus na sua temperatura, por exemplo. E é justamente 3 graus a estimativa de aumento da temperatura média da cidade. Então, colocar uma cidade que não tem esgotamento sanitário, tem infraestrutura urbana muito aquém da sua população. Então, é isso que tu falaste, ela mostra mais o que a maior parte do mundo está vivendo hoje, as condições em que a maior parte do mundo está vivendo hoje. Isso tem que ser considerado uma mensagem para o mundo.
Sem dúvida. E só para, assim, confirmar, digamos, a questão da hospedagem, vai ter 3 ou 4 hotéis que vão ser construídos de qualquer forma, né? É isso, né?
Isso,
Tá. E
tem uma estimativa aí de três.
esses hotéis vocês veem uso para eles pós-COP ou também vai ser uma coisa que vai ter que se encontrar o que fazer com eles?
Eu não tenho uma leitura técnica, né? Mas a impressão que nós temos é que sim, eles têm sustentabilidade, porque embora Belém não seja um grande polo turístico hoje, é uma cidade que tem uma potencialidade muito grande e está vendo o turismo crescer nos últimos anos, nos últimos 3 ou 4 anos. Essa é uma tendência muito forte de crescimento do turismo. Então, eventualmente, esses investimentos aconteceriam. Eles não
Certo.
aconteceriam ao mesmo tempo como está acontecendo agora.
E você vê esse aumento do turismo como algo bem-vindo para Belém e para a região?
Sim, existe uma dependência muito grande nas cidades da Amazônia para economias que são baseadas no poder público, principalmente cidades de pequeno porte, têm uma dependência muito grande de investimentos públicos. Existe uma outra grande parcela da nossa economia que está baseada no setor primário, extração de minério, madeireiros e agropecuária. E qualquer diversificação da economia para uma economia que permita ou que construa o imaginário ou o repertório da nossa população de que preservar a floresta é algo importante, é algo que pode transformar a vida das pessoas e pode gerar renda, enfim, é algo transformador do ponto de vista pedagógico, para mais do que econômico. Os investimentos em bioeconomia, que são super hoje, assim, há um grande questionamento do que de fato é a bioeconomia, mas colocando tudo em bioeconomia, inclusive coisas que ajudam a destruir a floresta.
Exatamente.
Mas abrir os olhos para essa nova economia, que vai fazer parte do processo, evoluir no conceito, evoluir no tipo de investimento, no tipo de preparo, vai ser importante, faz parte do processo. Então, diversificar essas fontes da economia primária para uma outra que tenha um perfil que não é 100% sustentável, obviamente, né? O turismo ele tem muitos aspectos que vão contra a sustentabilidade, mas eu me apego mais ao caráter pedagógico de transformação do inventário, do repertório que as pessoas da Amazônia têm com relação ao turismo. Quem vem visitar o Pará ou a Amazônia não vem para visitar catedral, não vem para visitar arquiteturas fantásticas, ele vem para conhecer a floresta.
Exatamente, é. E se a floresta é destruída, inclusive dentro da própria Belém, né?
Exatamente.
É complicado mesmo, Lucas. Bom, eu te agradeço muito por ter estado conosco hoje. Acho que deu para a gente ter um bom panorama aí, bem completo, de toda essa situação. No site da RFI Brasil, você pode dar uma olhadinha em algumas fotos aí desses pontos mais polêmicos que a gente abordou no podcast hoje. A gente teve edição de som de Valérie Royer, coordenação editorial de Elcio Ramalho. Eu sou a Lúcia Miesel e na quinta que vem estou de volta por aqui com mais um Planeta Verde. Até lá!